Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 26ª sessão ordinária do dia 28 de agosto de 2017. Expediente. Leitura do Salmo 33 pelo vereador Leonardo.
Bendirei continuamente o Senhor. Seu louvor não deixará meus lábios. Glorie-se a minha alma no Senhor. Ouça-me os humildes e se alegrem. Glorificarei comigo o Senhor. Junto exaltemos o seu nome.
Inscrição livre. Vereador Cleonaldo. Peço dispensa. Vereador Fabiano.
Dispensa.
Vereador Jaci.
Peço dispensa, presidente.
Vereador Estrada.
Peço dispensa.
Vereador Vinho.
Dispensa, presidente.
Vereador Sandro.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Marquinhos.
Dispensa, senhor presidente.
Vereador Luí.
Peço dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Apresentação do projeto de lei número 035 de 2017 do Poder Executivo.
Projeto de lei 035 de 22 de agosto de 2017. Altera a redação do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 590, de 23 de março de 2017 e da outras providências. Pedro Ferranato, Prefeito Municipal.
Apresentação da Indicação nº 098-2017.
Indicação 098-2017, autor Eluir Cavazinho.
Apresentação do requerimento 024-2017.
Requerimento 024-2017. Autor Nelson Júnior.
Respostas dos requerimentos 019, 020 e 021 de 2017.
Ipiranga do Norte, 23 de agosto de 2017, excelentíssimo presidente Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Câmara Municipal de Vereadores, assunto, resposta do requerimento 019, 020 e 21 de 2017. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, viemos por meio deste reencaminhar respostas ao ofício 105/2017 a respeito do requerimento 019/020/021 que segue em anexo, memorando 005/2017, Departamento de Licitações e Contratos, Locacionograma, Departamento de Recursos Humanos e cópia do processo de repasse e prestação de contas do convênio 004/2016 ao Consórcio do Departamento de Contabilidade. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração.
Ele é tudo essa parte aqui. Tá bom mesmo. Certo.
Memorando 005/2017, Departamento de Licitação e Contratos. Senhor Marcelo Jardel Bezolim, Secretário Especial de Coordenação Geral, Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte. Assunto, resposta ao requerimento 021/2017. Excelentíssimo senhor secretário, em resposta ao requerimento 021/2017 da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte e Departamento de Licitações e Contratos, como setor responsável do contrato 036/2017, tendo como contratante a empresa Fátima Rosane Moreto, M.E., oriunda do pregão presencial número 016/2016, cujo objetivo é registro de preço para futura eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço às porção de água junto às ruas e avenidas não pavimentadas da cidade de Ipiranga do Norte, por meio de veículo com carroceria tanque tipo pipa, com valor global de R$112 mil para 1.600 horas de trabalho no período compreendido entre 1º de junho a 31 de dezembro de 2017, com média de 11 horas por dia e pago conforme os serviços eram prestados. Ademais, informa-se que o devido contrato fora rescindido em 18 de agosto de 2017 por razões do interesse público, tendo em vista a necessidade de contenção de despesa no âmbito da administração pública municipal, em razão da manutenção do equilíbrio das contas públicas conforme o decreto 040/2017. Sendo que se apresenta para o momento, colocamos-nos à inteira disposição para outros esclarecimentos que a Vossa Senhoria entender necessário nesta oportunidade. Agradecemos e reiteramos os votos de elevada estima e destina considerações. Sem mais para o momento, Ipiranga do Norte, 21 de agosto de 2017, Anne Kelly Ribeiro Pietro, Departamento de Licitação e Contratos.
Tem mais dois aqui para mim. Esse aqui é só um. Aí aqui tem o do Conseg. Esse aqui é o outro. Esse aqui que é o tempo.
Departamento de Contabilidade para a Secretaria de Coordenação Geral. Cópia do processo de repasse de prestação de contas do convênio número 004/2017 ao Conselho. Prezado secretário, em atendimento ao requerimento do Poder Legislativo número 019/2017, do autor Eurílio Cavazim, vimos pelo presente encaminhar cópia dos documentos relativos ao convênio número 004/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal e o Conselho, Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Em tempo, informamos que, conforme celebrado no instrumento do convênio aditivos, foi repassado à entidade o montante de R$ 115.700, os rendimentos de aplicação financeiras totalizando R$ 4.199,19. Foram gastos pelo Conselho o montante de R$ 116.033,16, conforme abaixo. Obra de alojamento da PM, R$ 110.290,36. Viagens, R$ 4.691,28. Contador, R$ 541. Despesas, almoço e palestras, R$ 148,52. Publicação e licitação diária oficial, R$ 362. Total geral das despesas, R$ 116.033,16. A entidade efetuou a devolução dos saldos remanescentes do convênio à Prefeitura no montante de R$ 3.866,03. Por fim, informamos que a prestação de contas encontra-se em análise junto ao setor de convênios para posterior emissão de parecer, sendo que apresentava para o momento e permanece à disposição para maiores informações e esclarecimento. Maria Terezinha Colat, contadora.
Não, agora é só as correspondências.
Leitura das correspondências.
Nota de esclarecimento. O Conselho de Pastores de Ipiranga do Norte vem, através do seu presidente, o pastor Paulo Levi, esclarecer a população de nossa cidade o motivo da não realização do evento Marcha para Jesus 2017. Sabendo da atual crise financeira que nosso país atravessa e, consequentemente, também nosso município, achamos por bem a não realização do referido evento neste ano, já que teríamos apoio financeiro público municipal através da contratação de banda palco pela Prefeitura Municipal, conforme acertada em reunião marcada pelo vereador Júnior no dia 17 de junho do corrente ano, na Secretaria de Educação e Cultura, às 7h30 da manhã, com a presença, além dos pastores que compõem o Conselho, também com a Secretária Municipal de Educação e Cultura, a senhora Michele, o senhor Sérgio Medeiros, representando o Departamento de Cultura, e senhora Marisa, contadora municipal, onde firmaram esta parceria conosco para a realização do evento. No entanto, nós do Conselho achamos por bem e ciente devido à atual situação do país e município, em uma conversa posterior a esta reunião, abrimos mão da realização da marcha neste ano. Esperamos esse mesmo apoio do poder público para realizarmos no ano de 2018 uma grande marcha para Jesus que marcará espiritualmente nossa cidade. Como homens de Deus, estaremos sempre orando como manda as Escrituras. Em 1 Timóteo, pelos nossos governantes. Ipiranga do Norte, 25 de agosto de 2017, Pastor Paulo Levi Pinha Ribeiro, presidente do Conselho dos Pastores. Ofício Circular 014, na Secretaria Municipal de Saúde, 2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, Câmara Municipal de Ipiranga do Norte. O Conselho Municipal de Saúde de Ipiranga do Norte, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, através do presente, vem convidar o senhor presidente e demais vereadores dessa augusta Casa de Leis para participarem da primeira Conferência Municipal de Vigilância e Saúde, que ocorrerá da seguinte forma, com o seguinte tema central. Tema: Vigilância e Saúde, Direito, Conquistas e Defesa de um SUS Público e de Qualidade. Programação: 29 de agosto de 2017, das 7 às 11 horas, abertura e palestra. Das 13 às 17, discussão no eixo temático, elaboração de proposta para Conferência Estadual e Eleições de Delegados. Local: Câmara Municipal. Sem mais para o momento, e aguardamos o comparecimento pessoal da Vossa Senhoria no referido evento, que é, sem dúvida, do interesse de toda a população do município. Aproveito e seja para renovar proposta de consideração e apreço. Rogério Louro, Secretário Municipal de Saúde. Portaria 035/2017. Senhor Pedro Alessandro Alves do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, do Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Antecipar o horário da sessão do dia 11 de nove de 2017, das 19 horas para as 8 horas da manhã. Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 25 de agosto de 2017. Pedro Alessandro Alves Nascimento, presidente da Câmara Municipal. A Câmara de Vereadores convida a população em geral para participar e prestigiar a 4ª sessão dos vereadores mirim, que se realizará no dia 31 de 8 de 2017, às 8 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Sandro Aless. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, população presente, a imprensa, servidores dessa casa, o secretário Nelsinho, Cuco e os demais que estão sempre presentes aqui, engrandecendo aqui essa Câmara. Cumprimentar também os internautas que estão acompanhando a gente. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro aqui a minha indignação que nós temos hoje com o cenário político. Infelizmente, é triste, é vergonhoso hoje a gente se classificar como político, né? Então, mas eu acho que cada um tem que analisar as coisas, ter noção, e eu acho assim, ter a consciência tranquila de tentar fazendo as coisas da melhor maneira possível, né? E tentar mudar um pouco esse cenário, que está muito vergonhoso. E as eleições estão chegando aí. Então, a gente vai ter que analisar muito bem todas essas denúncias, questões aí, para ver se a gente consegue mudar. Senhor presidente, eu venho comentar aqui sobre a nossa viagem, qual eu e o senhor fomos a Cuiabá, e foi uma viagem muito proveitosa, né? Então, nós fomos juntos, tem inclusive nos acompanhou Sérgio Alencar, o presidente do DEM,
E a pedido deles, nós acompanhamos ao INCRA. O que foi satisfatório poder conversar com o Bat, é o apelido dele, porque o nome dele é meio complicado a gente falar. Mas um rapaz novo, muito acessível e que esclareceu muitas coisas, muitas dúvidas que a gente tinha. Então, a respeito da regularização, da titulação da Gleba Morgiana 2. Então, mudou um pouco o sistema hoje. Então, o que está acontecendo na questão dessa titulação? Hoje está programado que esse ano ainda vai ser feita a vistoria dessa gleba para a titulação. Né? E mudou, tem algumas novas regras. E tem o PPR, que é a planilha de preço de referência. Ela mudou um pouco. Hoje, no Ipiranga, o mínimo está sendo de R$ 1.696 o hectare dessas terras do INCRA. Em cima desse valor, tem um percentual que varia de 10% a 50% para o pagamento, digamos, desse título, vamos falar assim. Então, isso aqui varia de R$ 169 a R$ 848 por hectare. Certo? Isso é uma lei, a 6.029, de 93, barra 93, ela foi alterada pela 13.465, em 2017. Fizemos um rápido cálculo aqui com ele, lá com o BAT, a respeito de uma projeção de 62 hectares. A 10% ficaria R$ 10.500 esse título. A 50% seria R$ 52.600. Forma de pagamento desses títulos. Então, são 3 anos de carência e 17 anos de 17 prestações, totalizando um total de 20 anos para fazer esse pagamento. Em cima disso, tem os bônus de adimplência. Então, você tem 50% de bônus de se tiver filhos na escola entre 7 a 14 anos. E 2% para cada ano após a homologação desse título. Lembrando sempre que o limite máximo será de 50% de desconto. E sendo que a quitação desse título terá 20% de desconto. Então, a questão é o seguinte, é fácil, está fácil de fazer, e a questão não é mais tanto a questão do valor, eu acho que é a questão de regularizar, que é uma gleba que está faltando aí, então parece que está se encaminhando para ser resolvido. Né? Vamos torcer para que aconteça. Em relação, senhor presidente, à nossa campanha que essa Câmara toda fez para fomentar o pequeno e micro comerciante, então, a gente fomos na SEMA, no IBAMA, que eu tinha umas dúvidas a respeito da piscicultura. Porque, para ser realmente rentável e compensar, a gente precisava usar os recursos naturais que a gente tem aqui. E eu fui lá justamente para ver a questão do uso das APPs. E, assim, é bem tranquilo essa questão, porque com até 5 hectares de lâmina de água, você não precisa de um projeto muito elaborado. O simples uma ideia, ele consegue fazer toda essa burocracia por aqui. Então, isso aí vai facilitar muito. Quem tem uma questão hídrica, um app, que você pode fazer esse projeto. Né? Então, não são cobradas taxas das licenças e se resolve tudo uma ideia. Então, isso aqui é um passo a mais para a gente começar a fomentar isso aqui. Ver quem tem realmente um local que tem aptidão para mexer seria já uma alternativa. E também passamos nessa mesma linha, fizemos uma visita a um produtor de abacaxi, que é na Estrada Guia ali, indo em Rosário, o senhor Ivo. E ele tem 9 hectares de abacaxi lá e está se dando muito bem. Inclusive ele se comprometeu, se a gente pedir a pedido nosso, até vir aqui, e passar realmente como ele trabalha e qual é o sistema para melhor aproveitar. Então, é uma questão que a gente tem que realmente buscar isso aí e tentar implementar aqui. Também nessa viagem, nós conseguimos, vamos junto, eu consegui junto ao deputado Oscar Bezerra, uma emenda da Ipiranga de R$ 200 mil. Então, essa promessa dessa emenda, então a gente vai sentar junto aqui com os vereadores para decidir melhor o uso disso, mas a princípio seria na questão da capa asfáltica ou na construção de um imóvel aqui para a gente colocar o Poupa Tempo. Tive um pouco de contato, de conversa com a prefeitura, com o prefeito, e ele entraria em contrapartida. Então, isso aqui é uma emenda que vai ser para o ano que vem, a gente só tem que homologar isso até outubro, né? Então, são promessas. E com esse cenário que está acontecendo hoje, a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Mas o papel do vereador é esse, é buscar. Infelizmente, a gente tem que ir com o pirizinho na mão lá e ficar batendo de gabinete em gabinete. Mas é isso aí. Então, todo mundo trabalhando, a gente vai conseguir. Então, sem mais para o momento, era isso. Obrigado. Fique com Deus.
Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 025 de 2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento, Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura e Comissão de Obras, Urbanismo e Serviços de Bens Municipais e Meio Ambiente.
Projeto de Lei 025, de 30 de junho de 2017, dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-2021. O prefeito municipal de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, Pedro Ferronato, no uso de suas atribuições legais, encaminha para apreciação e votação à Câmara Municipal o presente projeto de lei. Capítulo 1. Do planejamento governamental e do plano plurianual. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o plano plurianual do município de Ipiranga do Norte para o período de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 133, parágrafo 1, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto ao artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, no qual são estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal para as despesas de capital, outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada na forma dos anexos 1 a 3. Parágrafo único, integram o plano plurianual. Mensagem do governo contendo: A. A situação estrutural e conjuntural, uma visão sobre os principais problemas da realidade do município. B. O processo de elaboração do PPA, metodologia de construção do plano. C. As diretrizes do governo, decisões estratégicas de atuação do governo para a definição das políticas públicas para o período do PPA. D. O cenário fiscal, a situação fiscal do município e a limitação dos recursos para atendimento das políticas públicas. Anexos demonstrativo contendo: Anexo 1, estimativa de receita. Anexo 2, identificação dos programas. Anexo 3, programas de ações e validades. Anexo 4, programas finalísticos e apoio administrativo. Anexo 5, despesas por funções e subfunções. Artigo 2º. O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos, prospectos, orienta as escolhas das políticas públicas. Artigo 3º. Os programas do governo do PPA 2018-2021 são norteados considerando 5 perspectivas. 1º. Sociedade. 2º. Desenvolvimento. 3º. Processo interno. 4º. Aprendizado e crescimento. E 5º. Financeiro. Capítulo 2º. Da estrutura e organização do plano. Artigo 4º. O PPA 2018-2021 reflete as políticas públicas organizadas, a atuação governamental por meio de programas finalísticos e de gestão, manutenção e serviço ao Estado, assim definidos. 1º. Programa finalístico que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. 2º. Programa de gestão e manutenção do Estado que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio à gestão e à manutenção da atuação governamental. Artigo 5º. O programa finalístico é composto por objetivos, metas e indicadores. Parágrafo 1º. O objetivo expressa o que deve ser feito, reflete a situação a ser alteradas pela implementação de um conjunto de ações orçamentárias e tem como atributos. 1º. Órgão responsável, órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do objetivo. Parágrafo 2º. Meta. Medida de alcance do objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa. Parágrafo 3º. O indicador é uma referência que permite identificar, aferir periodicamente aspectos relacionados a um programa, auxiliando seu monitoramento e avaliação. Capítulo 3º. Da integração com os orçamentos anuais. Artigo 6º. Os programas constantes no PPA 2018-2021 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e na lei de crédito nacional. Parágrafo único. As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais. Artigo 7º. O valor dos programas, as metas e os enunciados dos objetivos não são limitados à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis do crédito adicional. Parágrafo único. Os valores constantes no plano plurianual 2018-2021 são referências estimadas com base nos preços de 2017 e não se constituirão em limites para a programação das despesas anuais expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais. Artigo 8º. A lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais serão elaborados em compatibilidade com os objetivos, diretrizes e metas dos programas constantes do presente plano e observará as normas estabelecidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de março de maio de 2000 e demais leis que disciplinam a matéria. Capítulo 4º da Gestão do Plano. Seção 1. Aspectos Gerais. Artigo 9º. A gestão do PPA 2018-2021 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, sobretudo para garantia de acesso dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas em busca do aperfeiçoamento. 1º. Dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas. 2º. Dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2018-2021. Parágrafo único. Caberá à Secretaria Especial de Coordenação Geral definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas comentários para a gestão do PPA 2018-2021. Artigo 10º. O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo relatório anual de avaliação do plano que conterá. 1º. A avaliação e execução orçamentária e financeira das ações integrantes dos programas finalísticos e dos programas de gestão e manutenção do Estado, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados. 2º. A avaliação dos indicadores dos programas finalísticos, de modo a evidenciar o índice de realização dos objetivos e metas do PPA. Capítulo 5º das Disposições Gerais. Artigo 11º. A revisão do PPA será realizada. 1º. Pela Secretaria Especial de Coordenação Geral, a qualquer tempo, para atualização das informações relativas. A. Aos indicadores de programas. B. Aos órgãos responsáveis pelos objetivos. C. As metas cuja implementação não impacta na execução das despesas orçamentárias. 2º. Pela Secretaria Especial de Coordenação Geral, ao menos uma vez por ano, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de abertura de crédito adicionais mediante. A. Alteração do valor global dos programas. B. Inclusão, exclusão ou alteração das ações orçamentárias. C. Inclusão e exclusão das alterações de metas. Terceiro, por meio do projeto de lei de revisão nos casos em que seja necessário. A. Criar, excluir programa ou alterar sua redação. B. Criar, excluir metas e ações orçamentárias ressalvadas às hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo 1º. As atualizações do que trata o inciso 1 e 2 do caput serão informadas à Câmara de Vereadores. Parágrafo 2º. O projeto de lei de revisão que inclui ou modifica o programa finalístico deverá conter os respectivos atributos e observar a não suposição com a programação já existente na PPA 2018-2021. Artigo 12º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Eliir Cavazinho. Voto. 2 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente. Relator, Alessandro Alessi Campo. Voto. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior. Voto. 2 votos favoráveis e 1 ausente. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator, Fabiano Arlindo Gonçalves. Voto. 3 votos favoráveis.
Debate. Presidente, a gente faz parte da Comissão de Constituição e Justiça. A gente está parecendo favorável ao PPA, né? É só para explicar para as pessoas que estão aqui hoje nos assistindo e nos ouvindo pela internet, PPA é o plano plurianual dos últimos 4 anos do governo de Pedro Ferronato e da nossa gestão, e tem em 2021. Então foi feito várias audiências, né? O executivo foi até a consulta profissional, nos bairros, a gente fez aqui na Câmara também, ouvindo a sociedade, discutindo, debatendo. E aí eu quero parabenizar essa casa, que esse PPA foi mais, eu digo que foi debatido de forma diferente, mas teve mais discussão que na outra vez. Então foi ouvido as pessoas, levado para a rua e percebeu que esse PPA foi feito o que a gente quer para o município daqui a 4 anos. E então, tem vários projetos lá que o prefeito quer fazer, a sociedade quer implantar. E agora, daqui a um mês, acho, se não me engano, vem a LBO. O que é a LBO? É a ação. É onde vai a ação que quer fazer para 2018. E depois vem a LOA, onde é o orçamento, o dinheiro, onde o vereador pode fazer sua emenda, colocar aonde que ele acha e dentro da lei entende, que é um gastar o dinheiro juntamente com o executivo. Então, se a gente aprovou e quer que pedir a... estudamos hoje cedo com a Marisa, chamamos até o prefeito aqui hoje, e tive várias audiências, então, pareceu meu e da comissão, é favorável.
Senhor presidente, também sou favorável na nossa votação, na nossa comissão de saúde e rede social aí. Pelo menos esse PPA foi debatido nas comunidades, nos bairros, com os moradores, onde cada um teve a oportunidade de preencher o requerimento, né, aquela solicitaçãozinha de contribuição para melhoria no o que acha no bairro. Né. Também tivemos com os requerimentos da Secretaria de Saúde, no Serviço Social. Assim, sabemos que hoje a gente aprova o PPA. Vai passar para a LDO e para a LOA. Esperamos que na LOA, vereador Júnior, não aconteça o que vem acontecendo, né? A questão dos remanejamentos. Porque depois não adianta a gente colocar no PPA, coloca na lei e acaba tendo que dar uma notícia negativa para a sociedade. Igual, por exemplo, este ano nós tivemos que dar aquela notícia negativa à questão da exposição do rodeio. onde estava na lei e não foi executada a ação. Então, que possamos ter a confiança da sociedade com esse novo PPA, com essa nova discussão que vai à lua, a LDO, e com o executivo atendo também as nossas reivindicações com isso e da própria população.
Senhor presidente, também sou favorável ao PPA por entender que esse PPA foi bastante democrático, onde toda a sociedade teve a oportunidade de dar sugestões e opinar. A respeito disso aí, então, o plano tem muitas coisas de forma estipulada de forma genérica, mas ele contempla todos os anseios da sociedade aqui do Ipiranga. E vamos torcer para que esses próximos anos aí a gente consiga melhorar esse cenário nosso aqui, aumentar a arrecadação para conseguir realmente fazer tudo o que está dentro desse PPA.
Sou favorável também, senhor presidente. Tudo que foi conversado pela sociedade, pelo pessoal mais carente, sobre habitação, que quando o projeto veio para nós aqui estava faltando, mas através de uma cobrança minha e de mais colegas, foi colocado. Então, eu espero que para 2018, né, como não tinha nada previsto, mas agora já foi colocado, que a gente consiga algo para que a gente possa ajudar o executivo, né, fazer esse 2018 acontecer algo para essas pessoas carentes. É isso aí.
Só reforçando as palavras do vereador Ronaldo, as pessoas qual a gente se encontra, conversa com eles pela rua, eles não querem casa de graça, eles querem pagar pela moradia. Em torno aí de R$500, R$600 é o valor do aluguel. Aí, logicamente, que vai ter um processo onde é que vai ter caixa econômica envolvido e o empresário que vai estar fazendo todo esse trâmite, mas o pessoal qual se encontra desesperadamente a fim da sua casa própria, eles estão dispostos a pagar as parcelas todo mês. E aí, com certeza também eu sou favorável ao PPA.
Então, só para complementar o que já foi falado pelos colegas, realmente esse ano o PPA ele teve um debate mais aprofundado, não digo nem por parte aqui da casa, mas pela própria sociedade através das audiências públicas que foram feitas nos bairros, né? Inclusive foi uma indicação nossa para que fosse feito um orçamento participativo e felizmente esse orçamento foi feito. É claro que é importante registrar também que a população poderia ter participado bem mais, né? As audiências que foram feitas nos bairros, ela já teve, digamos assim, uma importância significativa, mas se as pessoas tivessem participado mais, teria com certeza sido muito melhor. Mas é um bom começo, né? É um bom começo. Agora é importante falar o que foi dito pelo vereador Júnior, que o PPA ele traz as diretrizes, as ações para os próximos 4 anos e que logo em seguida estará nessa Casa de Leis a LDO e depois a Lua, que é o orçamento realmente que vai ser trabalhado. E é muito importante isso. Inclusive, eu já falei para a Marisa, já falei para o prefeito, já falei para o Marcelo, e isso que eu falei para eles agora, já falava no passado, o vereador Claudio está aqui presente, sabe disso, era uma cobrança todos os anos para que se fizesse um orçamento mais próximo da realidade, né? E tem uma resistência muito grande. Eu não entendo por que tem essa resistência tão grande de sempre fazer aquele orçamento que é uma grande teia onde você não sabe o que são as prioridades e que no decorrer das coisas é que você vai fazendo com que as coisas aconteçam. Então isso, na minha opinião, só contribui para que haja uma dificuldade maior de se planejar, né? Então se você já sabe quais são aquelas prioridades, o que é que você quer para a administração, fica muito mais fácil de se planejar. Então, eu já fiz essa cobrança e hoje vou repetir para a Marisa, para o prefeito Ferronato e para o Marcelo. que ele trabalhasse de forma que na Lua, aquelas ações, não é a Câmara dizer o que é que ele faz, não. Ele tem toda a liberdade de dizer o que é que ele acha prioritário. Agora, aquelas ações que ele acha que é prioritário, que ele já coloque pelo menos o orçamento aproximado. Por exemplo, folha de pagamento. Nada justifica se você já sabe que no decorrer do ano você vai ter um valor X para a folha de pagamento, por que você botar metade disso? Né? Então, assim, a cobrança foi nesse sentido. Eu espero que realmente eles possam estar acatando a nossa solicitação, até porque, se assim for feito, quem sai ganhando mais é a administração, porque ela vai poder se programar melhor, ela vai depender menos de remanejamento. Claro que vão acontecer, porque a coisa é dinâmica, mas se ela fizer dessa forma, com valores mais próximos da realidade, vai ser muito mais fácil, ela vai precisar muito menos de remanejamento. Então, só espero que eles atentem para isso, que eles acatem a nossa sugestão, que com certeza o município só tem a ganhar.
Obviamente, senhor presidente, também sou favorável ao PPA, lembrando que foi um projeto muito bem elaborado, mas também quero aqui ressaltar que a Prefeitura Municipal do Piranga do Norte precisa realmente um planejamento das ações que quer concluir e fazer, porque tem várias obras aí que já vem de 4, 5 anos aí para ser acabada e ainda não foi concluída essas obras e realmente precisa acabar. Então, esse PPA, que é um planejamento para 4 anos ali, ele precisa ser executado e a gente vê que tem várias ações ali, que tem dinheiro nessas ações aí e aonde que dificilmente vai ser feita essas ações. Então, como mesmo o senhor falou, correto, você precisa fazer mais simplificado onde que vai ser usado realmente esse dinheiro para não começar com todo esse processo de remanejamento. E eu espero sim que desse PPA aí seja pelo menos feito 5% dessas ações que está ali. 5% já Ipiranga do Norte ganha muito. Então vamos esperar que o Poder Executivo trabalhe com mais em cima de planejamentos para que execute esses projetos, para não ficar a Deus dará aí que nem muitos que a gente fez nesses 4 anos aí não foi concluído.
Então, lembrando que é a votação única, né? Esse projeto, ele já estava discutido há bastante tempo e hoje está para votação e será feita de forma única. Favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Está aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 098/2017.
Indicação 098/2017. Autor Eloir Cavazinho. Indica-se, Letícia, ao prefeito municipal, a necessidade de se fazer levantamento e cascalhamento da estrada 010 que passa em frente a Hermes Fumagalo, passando pela Fazenda Fênix e ligando a rodovia MP-220 em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa.
Debate. Senhor presidente, eu entro com essa indicação que estive passando na estrada ali, na 010, e em frente à fazenda do Sr. Hermes Fumagalli, até na fazenda Fênix, um trecho de 10 quilômetros ali, tem bastante buraco, bastante tribulação, e ali eu vi os moradores ali que eles precisam dessa estrada, e principalmente agora, na época da colheita ali, se transita muito caminhão, e ali dá acesso a várias fazendas, a Fazenda Fênix, o Sr. Hermes Fumagalli, ali tem uma fazenda do Vale do Verde, ali que o pessoal transmite ali, o próprio pessoal aqui de Piranga do Norte, que vai para o município ali da Mercedes, ali Itabaporã, e muitos moradores daqui também pediram para mim fazer essa indicação, e eu estive lá quarta-feira da semana passada, e realmente tem um trecho ali que precisa ser levantado e cascalhado ali, vereador Fabiano.
como muitos hoje, que eu cobri a prefeito municipal também, que começam a tomar iniciativa para fazer um cascalhamento, levantamento de estrada, principalmente nos trechos que hoje estão críticos. Está o secretário Nelsinho aí, conversei com ele também já semana passada. Precisa já começar a fazer esse trabalho aí, porque não vai dar conta, senão na época de chuvarada vai fazer tudo esse processo de levantamento e cascalhamento, principalmente nos pontos hoje críticos. E eu gostaria muito que o secretário Nelsinho aí fizesse um levantamento desses pontos aí, começasse a fazer esse trabalho, chamar os agricultores também que tiveram caminhão-pipa, como a época de seca, e fazer esse trabalho aí, que hoje você já está recebendo várias cobranças, imagina na época que começaram os atoleiros. Então, isso, eu quero deixar essa cobrança, essa indicação, que é um serviço preventivo, que o Poder Executivo, eu acho que tem que começar, iniciar nesses dias aí, para que chegar na época do escoamento dos grãos, já está tudo resolvido esses problemas aí. Peço a aprovação da indicação.
Excelente indicação, vereador. Também ontem eu saí para me dar uma volta no sul do Cruzeiro do Norte, aproveitando que o secretário está aí, me deparei com vários bigodes, aqueles bigodes ali, aquela saída da água, jogando a água fora da estrada para dentro da lavoura, trancada aquela saída ali. E ali, com certeza, se não tirar a água de dentro da estrada, vão ter vários problemas pela frente. Sem contar também que passou-se a patrola e não colocou cascalho. Me deparei com bastante local assim, que foi passada a patrola e não foi colocado cascalho. E aí, com certeza, a primeira chuva que der, ela vai começar a se incomodar. Só título aí de lembrança aí para o nosso secretário.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento número 024 de 2017. Requerimento 024/2017. Autor Nelson Júnior. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requiro ao senhor presidente dessa Casa de Leis que despache o presente requerimento, submetendo ao soberano plenário para fim de requerer ao prefeito municipal, senhor Pedro Coronato, explicações quanto à falta de agentes comunitários de saúde na área rural do assentamento Firmas e na área que abrange a Rua das Acerolas, zona urbana do município do Ipiranga do Norte. Nesses termos, pede deferimento, Câmara Municipal do Ipiranga do Norte, em 22 de agosto de 2017, Nelson Júnior, vereador.
Presidente, colegas vereadores e a população, esse requerimento é uma cobrança da sociedade e a gente vem 4 anos batendo nessa casa aqui e cobrando para que faça um processo seletivo do agente de saúde das áreas descobertas. Hoje eu tenho a nossa área ali do bairro das Frutas, que está descoberta, a Rua das Acerolas. Tem famílias, tem crianças, tem idosos. E 4 anos um agente de saúde não passar numa casa, não fazer a prevenção, aí o que vai acontecer com isso? Saúde é prevenção. Se você previne, não vai precisar tomar remédio de pressão, não vai nem ter saúde. Então isso aí vai ajudar. E sem dizer que vem recurso do governo federal. O ex-vereador sabe disso. Vem recurso para pagar. E hoje, eu pedi para o Beto para ver se estava no PPA para 2018 e não estava. Então a gente cobrou a contadora Marisa e fizemos colocar no PPA para 2018 o processo seletivo. Não precisa nem ser concurso, só um processo seletivo. Como foi mandado a gente embora, abaixou o salário, abaixou a folha, nos prometeu, para que os vereadores presentes não estavam, que até outubro vai fazer esse processo seletivo. E eu estou entrando com ele, por quê? Para eu pedir explicação em documento, para eu ter na mão, para estar apresentando para o cidadão. Senão eles acham que a gente não cobra aqui, só fala. Então a gente tem um documento para apresentar para o cidadão. Então eu peço a aprovação dos colegas vereadores. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Vereador Sandro Alessio.
Só gostaria de, como eu já falei em tribuna, só cumprimentar a todos e desejar a todos um... Fique com Deus e tenha uma ótima semana. Obrigado.
Vereador Júnior, quero dar uma boa noite a todos. Em nome do meu amigo Ismael, filho do vereador Estrada, cumprimento a todos. Quero aqui, Nelson, parabenizar a cobrança dessa casa, o meu time visitando lá, andando, na nossa perimetral ali embaixo. Perfeito, esse quebra-mola. Resolveu o problema. Colocou cascalho, arrumou, resolveu o problema da poeira. Lembra do Ronaldo? Você que mora ali perto. As carretas, nós vezes, andavam correndo. Por quase deu um acidente ali, vereador. Então é isso que nós queremos. O vereador quer participar, o vereador está indicando, ajudando, ele não dá para atrapalhar. E graças a Deus, foi atendido essa casa, resolveu. Os quebra-bola bem pertinho do outro mesmo. Eles também, eles vão ficar bravos com nós. Mas são caminhoneiros de fora, não são daqui. Pode passar ali agora para vocês ouvir amanhã, ver se a poeira abaixou, o tráfego está meio lento, devagar. Então, quero te parabenizar pela sua indicação e, com certeza, a câmera sempre vai te ajudar a auxiliar. E o vereador Luiz falou a verdade. Hoje o município tem 4 patrulhas, tem 2 pessoas, tem voo, tem impactador. O que tem que fazer? Fazer um planejamento para deixar uma equipe fazendo asfalto e outra fazer esses pontos que o vereador está apontando. Para que quando chegar a chuva, já, a primeira maioria, mais que 50, vereador, esteja feito. Pronto. Que a gente também sabe que a gente não pode fazer todos. Né? A gente sabe que é bastante área, é bastante terra, né? Estrada, e vivendo aí do jeito que está, não ajuda. A salvação nossa é o tentado. A pura verdade, a salvação nossa é o tentado. Senão nós falamos muito. Então, quero desejar uma boa noite a todos e fico com Deus.
Vereador Estrada.
Agradecer ao meu filho aí, meu estando do povo que está aí, e ao Pense, o Lopzinho, o Toco, o Devaí, o outro da base aí, eu realmente não lembro o nome de todos aí. Então, boa noite e boa semana para todos vocês. Obrigado.
Vereador Luiz.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, também quero cumprimentar a toda a população aqui presente, em nome do vereador Lucas e Servente. Então, que nem eu vi essa indicação e venho cobrando, vereador Júnior, para que se antecipe, né, esse trabalho, para que dê tempo de conseguir fazer todo o seu serviço. Então, a gente vem cobrando, a gente vem fazendo o papel da gente aqui de cobrar para que melhore para o nosso município, que as coisas melhorem, e sempre com antecipação, com programação, que é o que a gente sempre cobra, que o Poder Executivo se programe nas suas ações para que consiga dar conta, vereador Estrada. Então, assim, isso é bom para a população, é bom para o município, então até para as pessoas que vêm dos outros municípios e levam uma boa impressão do nosso município também. Então, eu deixo aqui essas cobranças e também a gente sabe da dificuldade aqui no município de Cascalheiras. O pessoal que tem Cascalheira e às vezes reclama muito, porque até essa semana eu tive uma reclamação, às vezes, que tirou cascalho e não cascalhou a estrada do produtor que doeu, aí não quer dar mais o cascalho. Também acho que o prefeito municipal podia pensar num projeto de desmembramento dessas cascalheiras, que também é pela SEMA, então assim não prejudica também o próprio morador, o próprio sitiante que está doando esse cascalho. Então, isso é tudo um trabalho que a gente vem cobrando e com certeza vai dar tudo certo. Você pode falar, vereador?
Não, eu estive visitando 3 famílias, que os alimentos deram os cascalhos, mas são passados, não é. E passaram em frente à casa deles com os cascalhos, pediram para soterrar os buracos. Felizmente até hoje não foram. Mas na eleição passada, não essa nossa aqui agora. Não cobrando o Nelson. Né? Então agora, para tirar cascalho, eles têm que arrumar primeiro para depois cobrar. Senão, negativo. Acho que já está sabendo quem é.
Com certeza, vereador, a gente não tiver razão também, porque a pessoa que está doando o cascalho quer ter sua estrada também boa. Então, no demais, quero dizer uma boa semana a todos e muito Deus com Deus.
Vereador Martins.
Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos aqui presentes. Vereador, ex-vereador Tuco, grande amigo. Não perdendo ainda a mania de falar vereador, mas agradeço ao Bruno, em nome da... Esqueci o nome da... Da Dani. Desculpa, Dani. Aos funcionários das casas, os demais. É dizer que essa semana está complicada, né? A questão política nossa aí do Estado. Tá difícil até você falar que é político hoje. E a gente via muito falar que acontecia esses acordos, acontecia esses, mas era, a gente torcia para que isso não fosse verdade. Porém, hoje, infelizmente, nós já estamos vendo que a nossa política é complicada. A gente entra com uma mentalidade, uma maneira de pensar diferente, mas aí você vê que a gente que está aqui embaixo, dependemos dos deputados e pessoas que hoje estão na mídia, aí, pessoas que a gente não vai negar que ajudou o nosso município, né? Mas só que hoje consta o nome, aparecem vídeos, então não sei se isso vai ser provado ou não, mas se já está em vídeo é difícil, contra imagens é difícil você ter argumentos. Então a gente cada dia que passa fica mais triste com essa política. Começou lá de cima com as relações premiadas e veio para o nosso estado. Então a gente fica até, como vamos buscar recursos aonde agora? Para ajudar o nosso município. Fica complicado a nossa luta. Então, a gente espera que a juventude que está acompanhando, que está vendo isso na mídia, que aprenda, que tire o proveito, que tire o que é bom. De coisas ruins, você tem que tirar o que é bom também. Você tem que tentar aproveitar, ver que isso está errado. Nós temos que entender que a política não pode ser feita dessa maneira. Porque tantas pessoas que têm bastante dinheiro, que eu acredito que 200 mil reais, muitas vezes, para aquelas pessoas que estavam ali, não é muito dinheiro, porque eles têm muito mais do que isso. Têm muito mais do que isso hoje. Então, eu vejo que a juventude tem que analisar e ver os próximos governantes, os próximos deputados, que as pessoas jovens tentem mudar na mente deles. E que esse proveito de tudo, a nossa geração está perdida, a nossa geração, nossa parte política, está perdida, porque é difícil você achar um político bom, entendeu? Aí você fica difícil, você acaba perdendo a esperança. Então a nossa esperança é os jovens, que eles entendam e que eles levam isso para a política também, né? Então a gente fica muito triste com essas coisas que acontecem dentro da política. Então a gente mais espera que mude. A gente nunca deve perder a esperança. Que lá dentro tem que ter pessoas boas. E as eleições estão aí o ano que vem. Vamos analisar, vamos ver os nomes e procurar tentar mudar novamente para ver se conseguimos colocar pessoas boas e honestas dentro da política. E no mais, eu agradecer realmente as pessoas que vêm nos ouvir, as pessoas que estão pela internet, e dizer assim, que precisamos de mais pessoas aqui, para a gente poder ter mais força, para poder ter mais essa questão de cobrança, que nós estamos aí com a nossa iluminação pública, continua da mesma maneira, arrumado uma e outra lâmpada, mas continua a mesma escuridão, a mesma coisa. A gente já falou que não ia bater mais nessa tecla, porém não tem o que fazer. Temos que bater. E a questão das estradas também, a gente que tem acesso ali à Fazenda Tupi, tá complicado. A gente tem que pensar para frente, porque na chuva vai ser complicado. Eu sei que é muito serviço, mas temos que tentar socorrer isso para ser mais crítico, né? E no mais, dizer à população que estamos sempre à disposição para ser cobrado e levar a reivindicação a quem é de direito e cobrar para que seja feito. No mais, fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana.
Vereador Jaci. Boa noite também, senhor presidente. Também quero cumprimentar aí as pessoas que estão presentes, em nome aí do parceiro, do companheiro, senhor Claudinho Luiz Dapper, aí também, eu não vou dizer o nome de todos, porque não acabaram me perdendo aqui, o nome aí da Dani, quero cumprimentar todas as mulheres, minha esposa, Também queria só lembrar aqui, senhor presidente, devido a gente que acompanha o dia a dia da Polícia Militar, eu vi que tem uma grande necessidade de ter uma mulher fazendo parte da Polícia Militar. Porque tem muita gente que usa de má fé, e como eles sabem que no corpo da mulher policial não pode estar tocando, aí eles passam os entorpecentes, aqueles que usam entorpecentes, que estão tendo tipo de pensamento errado, passa para as mulheres e aí cabe o policial chegando e não tem como abordar. Aí ele fica ali meio que a mercê, porque não tem como meter a mão. Se meter a mão, daqui a pouco o pessoal já chama na justiça, vira que usou o corpo. Então, eu vi que tem uma grande necessidade de uma mulher fazendo parte da Polícia Militar. Para estar podendo estar preenchendo esse vazio que se encontra no nosso município. E também, logicamente, esse domingo, final de semana agora, eu também estava passando em frente à nossa Secretaria de Obra. Já está na hora, eu sei que nosso município está no vermelho, mas logicamente que a gente, nós vereadores, não temos preguiça de correr atrás de emenda. Buscar umas emendas para ver se nós fazemos um pré-moldado, uns barracão para tirar os nossos veículos, a frota nossa está toda no sol. Ali eu passei o final de semana ali, os ônibus todos no sol, ali é complicado. E aí é dinheiro público, né? É dinheiro do cidadão piranguense. Aí, logicamente, quando eu for para Brasília ou para Cuiabá, vou estar vendo, correndo atrás de algumas emendas, para que nós possamos estar fazendo pedido de algumas emendas para estar fazendo um barracão. Eu quero desejar aí uma boa noite a todos, uma ótima semana, abençoada por Deus, e fiquem todos com Deus.
Vereador Fabiano.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar toda a população presente aqui. E lembrar também, senhor presidente, que hoje de manhã cedo, quando o prefeito estava aqui na sala de reuniões ali, cobrando dele algumas ações, né? Mas é aquilo que eu falei para ele, nada pode, né? Esperamos que o ano que vem a prefeitura faça uma programação melhor do recurso, um planejamento melhor, para hoje, na época do mês 9 de setembro, não está acontecendo o que está acontecendo hoje. Porque, infelizmente, é triste você ver alguns idosos no próprio município passando apertado em ter que pagar um exame de laboratório que era grátis, né? Por alguma falta de planejamento na própria saúde, né? É triste escutar o próprio colega vereador falar aqui em tribuna que há mais de 4 anos que não tem um agente de saúde no bairro dele. É triste, senhor presidente. É triste por quê? Faltou o quê? Né? Aí hoje eu falo com o próprio prefeito, com o próprio secretário, que o posto de saúde lá, no Presidente da Habitação da Vida Nova, é triste não ter uma máquina de lavar roupa para a servidora que trabalha lá. É triste. São as pequenas coisas que estão as grandes falhas, né? É triste ter que chegar e falar de novo, né? Sim, a iluminação pública. É triste ter que tocar com a secretária de Educação e falar: cadê o monitor de transporte escolar? Da linha do Alto Rio Branco, da Fazenda Mano Júnior, o vereador Coronel estava comigo, as mães cobrando, é triste. Nós chegamos 9 meses praticamente de gestão aqui, e está cobrando também um pico para melhorar a molhação de rua, na cooperativa, para fazer o serviço que ela ganha para fazer, e muitas vezes foi usado o próprio maquinário da prefeitura para ajudar ela, que o secretário não se disponibilizou. E se o secretário não disponibilizasse para dar essa ajuda para a própria cooperativa que recebesse? Será que ela vai reembolsar o município? As horas que os caminhões trabalhou para ela? As horas que o maquinário do município trabalhou para ela? É triste, senhor presidente. É triste. Né? O vereador tem hora que fica meio com algumas palavras engasgadas. Mas tem que se falar. Porque as coisas estão acontecendo, nós estamos vendo aí o cenário político, a vergonha que está. E nós somos políticos. Nós vamos ter que bater uma porta lá em Cuiabá e pedir alguma coisa, nós vamos ter que ir em Brasília pedir alguma coisa, nós vamos chegar e pedir para quem? Está praticamente todo mundo envolvido nessa roubalheira, essa vergonha nacional. Infelizmente, nós estamos vendo que o caminho que o nosso país está seguindo está ficando difícil. E boa noite, obrigado a todos.
Vereador Leonardo.
Boa noite a todos os nove colegas. Boa noite também à população que se fez aqui presente. Obrigado pela presença de todos. E que volte sempre a essa casa, que essa casa aqui é de vocês. Quero agradecer também ao secretário Nelson, porque nós sempre cobro, principalmente eu, que sou, tenho 15 anos que moro naquela, do lado daquela perimetral. Ali eu sei quanto nós já sofreu com poeira. E ele falou para mim: Leonardo, nós vamos resolver, demorou, mas resolveu, graças a Deus, com a levantação daqueles quebra-mola, que eu dei uma ideia para ele, eu falei assim, se for levantar aqueles quebra-mola, já vai amenizar muito, e agora com a quebra de contrato, com aquele caminhãozinho que tinha, que não estava moiando, estava só levando o dinheiro embora, e não estava prestando serviço correto, agora os caminhões podem passar lá todo dia cedo de tarde, todos estão moiando, então a poeira maior da cidade, vereador Marcos, vinha mais lá de baixo. E quero pedir também para ele, que nem agora vai começar a chuvarada, para que ele limpe aqueles drenos, porque ali naquelas bocas de lobo ali, que é a entrada da água, ali naquela minha rua dos milho ali, quando ela está tampada, a água passa por cima da estrada. Então agora é a hora de limpar ela, para quando começar a chuvarada, não ter aquele problema ali. E mais, quero agradecer a todos e que todos fiquem com Deus e que tenham uma ótima semana.
Então, gostaria também de agradecer a presença de todos vocês, né? De modo especial, a nossa vereadora Mirim, que está aqui presente, prestigiando a nossa sessão. Gostaria de dizer também que nessa viagem que a gente foi para Cuiabá semana passada, que o vereador Sandro Alessi já fez um resumo, só para acrescentar, nós também tivemos em contato, vereador Júlio, com a Chica, né, que você já tinha conversado com ela outro dia, e que dentro daquele projeto nosso de promover, de juntar forças para promover o desenvolvimento do Piranha do Norte, ela está organizando um seminário de desenvolvimento para que seja realizado aqui em Piranga, e provavelmente será no dia 28 e 29 de setembro. Eu acho que essa semana ela passa para a gente mais ou menos se vai confirmar essa data, e a partir daí a gente vai estar entrando em contato com os parceiros, Banco do Brasil, Sicredi, Caixa Econômica Federal, Sindicato Rural, todos os parceiros, pessoal das chacras, as mulheres que têm aquela associação, enfim, todos os parceiros para que a gente faça um seminário muito importante que venha realmente a contribuir com o desenvolvimento do Triângulo do Norte. Então, só falta ela confirmar se realmente vai ser essa data, eu imagino que vai ser. E aí a gente vai começar a trabalhar para que isso aconteça. No mais, dar um abraço para todos vocês, agradecer a presença, secretário Nelsinho. E não tendo mais nada para tratar, declaro encerrada a pauta da 26ª Sessão Ordinária de 28 de agosto de 2017.